As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Este fim de semana ficou marcado pela tragédia ocorrida na herdade da Galega, na Chamusca. Três pessoas perderam a vida após queda para uma fossa pecuária com 6 metros de profundidade. O alerta foi dado durante a tarde do último sábado, sendo que da referida fossa ainda foi retirado mais um indivíduo em estado considerado como grave. Uma das vítimas mortais foi Rui Cordeiro, precisamente o dono da quinta. O empresário foi em socorro de um dos seus funcionários, Bruno Rodrigues, de 34 anos, que tinha caído para a fossa. Ele e Gonçalo Cordeiro, de 30 anos, o seu filho. Ambos tentaram salvar Bruno Rodrigues, que foi então o primeiro a cair. Também Rafael Cordeiro, de 20 anos, filho de Rui, tentou ajudar os três, mas foi por pouco que também não perdeu a vida. Registo ainda para o apoio prestado pelas forças de socorro, incansáveis e determinadas na tentativa de resgatar com vida todos aqueles que caíram na fossa. Hugo Cristóvão foi eleito como presidente da Conselhia de Tomar do Partido Socialista. Um cenário nada surpreendente, tendo em consideração que o atual vice-presidente da autarquia encabeçou a única lista a sufrágio. No total, votaram 60 militantes, sendo que destes apenas houve registro para 3 votos em branco e para um nulo. Hugo Cristóvão terá uma vasta equipa a acompanhá-lo. Casos de Anabela Estanqueiro, Hugo Costa, Luís Henriques, António Graça, Sara Marques Costa, Nuno Ferreira, Susana Faria, António Alexandre e João Cardoso, só para dar conta dos 10 primeiros. Em declarações à Hertz, Hugo Cristóvão não escondeu a satisfação pelos números alcançados.
É, de facto, um resultado que, além do mais, me deixa bastante também confortável, no sentido em que, efetivamente, tanto a prestação foi muito positiva, 3 brancos e 1 nulo, e, portanto, de facto, uma maioria muito, muito, muito confortável. Portanto, uma vasta equipa que tem agora, naturalmente, novos desafios pela frente para continuar a trabalhar por Tomar e pelos tomarenses. 2 ou 3 objetivos principais. 1, obviamente, preparar as listas autárquicas para as eleições autárquicas de 2021, que se realizarão lá para setembro ou outubro de 2021. E nós, como partido que está no exercício do poder, tanto na Câmara como na Assembleia Municipais e depois, claro, também algumas juntas de freguesia, nomeadamente as maiores do Conselho, e, portanto, temos uma responsabilidade acrescida de nos prepararmos não só com tempo, mas também prepararmos, de facto, boas listas, bons projetos para apresentar aos tomarenses em cada um destes universos, portanto, no todo do Conselho ou em cada uma das 11 juntas de freguesia. Portanto, esse será, de facto, o primeiro e grande objetivo, a preparação das listas autárquicas. Estamos a falar no seu conjunto umas centenas de pessoas para formar essas listas. E, claro, os projetos ao qual elas estarão vinculadas. Depois, naturalmente, sempre uma vontade de renovação do partido. Os partidos são como em qualquer associação, qualquer instituição, são compostos pelas pessoas que estão em cada momento e pelos seus, não só pelos seus dirigentes, mas por todos aqueles facto que são portanto membros mais ativos ou menos ativos, mas que são, neste caso, militantes num partido, e portanto há sempre a necessidade de renovar não apenas em idade, mas tentar trazer pessoas que não tenham hábito de participação e trazê-las de facto para a vida política e portanto para a participação em prol da comunidade. E, claro, depois também, no fundo, um terceiro objetivo que tem a ver com o debate interno, o debate ideológico, percebermos porque é que somos socialistas, quais são os valores em que acreditamos e porque é que queremos continuar a acreditar neles.
Deverá estar concluído em breve o processo de instalação da fibra óptica em toda a área da freguesia de Payalvo. Os trabalhos vão ser retomados pela NOS, precisamente na localidade de Payalvo, que tinha ficado de fora da instalação devido aos custos que envolviam a instalação de largas dezenas de postes em cimento. Amâncio Ribeiro, presidente da Junta, disse esperar que o processo avance rapidamente.
No princípio, a EDP era tudo muito bonito, podiam à vontade pôr onde quisessem nos postos os cabos deles, e à última da hora, ali na freguesia de Payalvo, optaram por dizer que tinham que ser mudado aqueles postos porque estavam velhos, não aguentavam com o esticão do cabo da fibra, que é um cabo muito forte, muito grosso, aquilo faz uma pressão doideira, que para quem conhece, sabem que é mentira, né? E então exigiram a troca deles, e quem tinha que os trocar tinha que ser a própria nós, neste caso a empresa em questão, para que tinha que mudar isso, os postos. Viram que era demasiado, não dava, porque porque cada posto foi, foi a solução que ele, o que ele me disse a mim foi: cada posto desses DDP custa 1000 euros e cada posto de madeira custa 80 euros. Portanto, a gente vai optar por meter os de madeira. Portanto, só que me faltava saber se as pessoas iam se chatear ou não de pôr os postos. Eu, juntamente com mais alguém do executivo, e fomos lá ter com aquelas pessoas, e as pessoas, ninguém chateia, ninguém diz nada, querem ir lá e a fibra, e vai-se fazer então com postos de madeira e não com postos em cimento. E é isso, por isso é que atrasou mais, e agora foi só uma questão de mudarem o projeto, no projeto que eles têm, mudarem dos postos que têm para esses postos de madeira, e já está pronto para começar, breve, segundo ele me disse, que ia começar então a furar. Como agora também, depois de nós passarem praticamente toda a freguesia, a Mel também começou a meter, portanto a Mel já está quase a cobrir toda a freguesia também, ou seja, já está com os cabos deles também quase em toda a freguesia. Payalvo, estou convencido até que se calhar a Mel vai conseguir fazer, chegar primeiro a Payalvo do que a nós e a Vodafone.
A União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira, no Conselho de Tomar, tem em 2020 o maior orçamento de sempre. Está em causa um valor na ordem dos 290 mil euros. Alexandre Horta, presidente da Junta, esteve na ERTE por ocasião do programa Freguesia a Freguesia e explicou os contornos deste documento operacional.
Temos duas verbas. Temos 45 mil euros para o melhoramento da Estrada Municipal 526, um troço entre Vales e Sabrosa. É um compromisso que temos da parte da Sra. Presidente da Câmara. Portanto, temos esta verba para a Junta contratar o serviço e temos outra parte da obra que será feita pela Administração Direta para fazer precisamente este troço Vales-Sabrosa. Temos outra verba ainda de cerca de 30 mil euros, 30 a 32 mil euros, que será destinada ao melhoramento da Rua Aparício Azevedo, em São Simão. Portanto, digamos que é uma continuação da obra que vai ser feita também entre no Estado Municipal 525 entre Cargueiros e São Simão. Portanto, esta Rua Aparício Azevedo é a continuação. Portanto, vai ter uma obra para nova infraestrutura de águas e depois a respectiva pavimentação, que são estes 30 mil euros que estão destinados a essa obra. Depois temos aqui mais uma verba que decorre da candidatura que nós temos aprovada ao PDR 2020. Nós temos uma candidatura que foi aprovada no valor de cerca de 430 mil euros à medida 8.15, que é a melhoria da resiliência das florestas. Portanto, é uma candidatura que é financiada a 90%, portanto vai decorrer em 2020 e 2021. Portanto, nós vamos já em 2020 iniciar este projeto com a colaboração dos proprietários da freguesia, e temos já destinado uma verba de 27 mil euros para esta primeira fase. O grosso da verba e o grosso da obra vai ser feita durante o ano de 2021. Portanto, isto é uma candidatura que vai incidir em 245 hectares da área florestal da freguesia, com floresta de coercíneas, portanto, sobreiros, carvalhos e azinheiras, dessa família de árvores, de limpeza, desmatação, poda desse tipo de floresta. Portanto, julgamos que vai ser uma grande oportunidade que os proprietários da freguesia irão ter para iniciar, digamos que, o ordenamento da floresta da frente.
Uma mulher de 53 anos foi detida pela Guarda Nacional Republicana por suspeitas da prática de diversos furtos em interior de residência, neste caso nos concelhos de Santarém e do Cartacho. Está já em prisão preventiva. No âmbito de uma denúncia, os militares deslocaram-se de imediato para a localidade de Vila Xandiorique, no território cartaxense, com o objetivo de interceptarem os suspeitos. Chegados ao local e ao entrarem na habitação, depararam-se com a mulher encapuçada, detendo-a imediato. Foi então desencadeada uma série de diligências de investigação, tendo culminado com a realização de uma busca domiciliária e uma busca em estabelecimento de compra e venda de ouro, tendo sido apreendidas diversas peças em ouro, sucata em prata, dinheiro, diversas notas de francos, reais e dólares, 16 relógios, uma arma de alarme e diverso material utilizado para realizar furtos. O material apreendido estava relacionado com crimes praticados nos referidos concelhos, tornando assim a mulher suspeita de pelo menos 5 furtos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Sardual não desiste de fazer valer os seus direitos na questão relativa à barragem da Lapa. Está em causa um processo que se arrasta desde há mais de 10 anos, processo esse no qual o território sardualense pretende ser ressarcido da concessão prestada à antiga Águas do Centro, hoje Águas do Tejo, sendo que está em causa uma verba a rondar 1 milhão de euros. Só que as duas partes não se entendem. Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardual, em entrevista à ERTE, falou então de um processo estranho, onde admite que alguém agiu com ligeireza.
Muita coisa aconteceu. Aconteceu, por exemplo, que a empresa Águas do Centro fez uma infraestrutura, ou seja, a captação de água para o Conselho de Sardual e Mação passou a vir da barragem do Castelo Bode, aproveitando aquilo que era a estrutura, a infraestrutura de Abrantes na Cabeça Gorda. Fez ligação por aí. E recentemente houve uma manifestação da parte de Águas do Tejo, neste momento, já foi Águas do Centro, Águas do Tejo, agora Águas do Tejo, de não haver vontade, ou seja, não há interesse. E como tal, era feito um custo, uma simulação daquilo que seria a compensação ao município desse valor do custo da utilização que tem sido feita. Nós não concordamos. Não concordamos, tivemos uma reunião onde realmente não chegámos a acordo, mas realmente fiquei de fazer uma conta proposta. Vamos fazer uma conta proposta que, à partida, sabemos que não é essa a vontade da administração. Mas isto conta-se de uma forma muito simples. Imaginemos, eu tenho uma casa. A minha casa tem um quintal com laranjas. Eu alugo a minha casa a alguém. Alugo a minha casa com o quintal. O que é que acontece? A pessoa passa a viver na minha casa, na casa que eu aluguei, passa a utilizar as laranjas do quintal que eu aluguei, vende as laranjas, inclusivamente vende umas laranjas a mim e nunca me paga renda. Ora, isso não faz sentido. Nunca me paga, não só não pagou a renda, não pago a renda da utilização da minha casa e do meu quintal, como me vem vender as laranjas do meu quintal. No fundo é isto que se passa, foi isto que se passou. A empresa, durante muitos anos...
Muito simples de resolver, então, o que é que falta aqui? A boa vontade? Há aqui alguma parte burocrática que está...
Não, há questões estranhas pelo meio. Quando foi a passagem das águas do centro para as águas, na altura, Lisboa, Val do Tejo, a infraestrutura, na transmissão das infraestruturas, a barragem da Lapa desaparece. Exato. Nós não fomos consultados sobre isso, mas soubemos que a empresa diz, eu não posso assumir o custo de uma coisa que não tenho. Quando as coisas são tratadas desta forma, ou seja, quando alguém que transmite as infraestruturas de uma empresa para a outra não inclui aquela que é a empresa mais importante, ou aquela que é a infraestrutura mais importante, há aqui qualquer coisa que não correu bem. As coisas foram feitas com uma ligeireza muito grande.
O União de Tomar assegurou um lugar nas meias finais da Taça Ribatejo ao vencer o Pego por 1-3. Este é agora o grande objetivo da temporada, uma vez que o campeonato está entregue, praticamente entregue, ao União de Almeirim. Aliás, o emblema da capital da Sopa da Pedra também está nesta fase da prova, na sequência da goleada imposta ao Golganense 0-8. Registro ainda para o Fazendense, que venceu o Glória 1-4, e para o Samara Correia, que ultrapassou o Torres Novas nos penaltis, depois do empate a 1 no tempo regulamentar. As meias finais reservam os duelos Fazendense, União de Almeirim e Samora Correia, União de Tomar, uma eliminatória disputada a duas mãos. Lino Freitas, treinador do União de Tomar, disse que o jogo ficou mais difícil porque a sua equipa não conseguiu matar esta partida mais cedo.
Um jogo diferente, um jogo com cariz de taça, que é sempre um jogo em que a equipa da casa cria sempre grandes dificuldades, aqui no PEG tem efetivamente essa situação. Agora, nós acabamos por ter um jogo difícil também, porque não marcámos as oportunidades que criámos. Foi um jogo em que o adversário bateu-se bem, valorizou a nossa vitória, acreditou sempre até o último minuto, mesmo com o resultado em 3-1, mas nós tínhamos que mais cedo matar o jogo. A equipa, felizmente, sofreu cedo. E aí, quando não gosto de sofrer golos, mas quando sofrer golos, acreditei que a equipe ia reagir, que tinha 90 minutos ainda pela frente. E acabei por ao intervalo, dizer isso aos jogadores. O golo foi bom ter sido cedo, para que a equipa aí acordasse e conseguisse depois voltar. Agora, tivemos ali alguns erros que não podemos cometer, principalmente neste último lance do jogo, em que com o resultado em 3-1 e apenas com o avançado temos 3 defesas e deixamos que ele ganhe a frente do lance. E que fico em dúvida se era penalti, se era livre, porque foi mesmo no limite da área. São situações que temos que corrigir, porque não podemos, com jogadores experientes, meter estes erros. e infelizmente que está 3-1, porque se está o jogo mais equilibrado e resultado, podia-nos aí levar para uma situação complicada, que é os penaltis, mas o objetivo foi conseguido, era ultrapassar este adversário, era agora nas minhas finais esperar o que chega e tentar também ultrapassá-lo para conseguirmos estar na final. Mas vamos ter 180 minutos pela frente, 180 minutos de certeza muito difíceis, independentemente de ser o Torres Novas ou Flamengo, sabemos que a dificuldade vai ser grande, mas temos dois jogos para corrigir aquilo que seja um resultado negativo do primeiro e tentar mais uma vez estarmos na final, que é o grande objetivo desta equipa.
O Sporting de Tomar deu um passo de gigante rumo à subida de divisão. Os Leões tinham pela frente o Alenquer, a equipa que somava por vitórias os jogos realizados em casa, só que a maior qualidade dos nabantinos falou mais alto, sendo que há a destacar um percurso 100% vitorioso fora de portas. Resultados da 15ª jornada: Campotorique 4, Sporting de Torres 4, Sesimbra 3, Grândola 0, Oeiras 9, Biblioteca 8, Hockey Clube de Sintra 6, Ventude Salesiana 2, Alenquer 2, Sporting de Tomar 4, Murches 4, Parede 4. O Sporting de Tomar está então na frente com 42 pontos. Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, disse que foi um grande jogo de hóquei, destacando o caudal ofensivo alcançado pelos seus jogadores.
Positiva pela forma como jogámos, acho que não há dúvida nenhuma, o resultado teve sempre... Podia cair para o lado deles, como podia ter caído e caiu para o nosso. Acho que foi um grande jogo de hóquei, uma equipa que quis atacar e que a outra jogou. Não é fácil para nós, na forma como... Eu acredito que nós tivemos hoje 75% da posse de bola. E com esse caudal de posse de bola, nós não conseguirmos, neste caso, dilatar o marcador. Eu comentei agora com os jogadores no balneário que sabe-me a pouco pela forma controlada como nós estivemos dentro do campo. Sabe-me a pouco pelos livros diretos, neste caso as bolas paradas que falhámos. Portanto, com mais bolas paradas e com oportunidades de golo, que foram algumas, não tirando
mérito... Porquê é que falhamos tantas bolas paradas?
Não faço ideia. Não é por falta de treino. Não, por exemplo, a bola do Xanoca falha a baliza. Atenção, falha a baliza, mas a baliza, o lance, há coisas que eu não posso hoje, há coisas que eu não posso dizer tudo. Há uma que eu ia dizer agora e já não posso.
Deixa-te dizer, Nuno, não explica posso. Lá, não. Aproveita o nosso microfone.
A gente vê vídeos, né? A gente vê vídeos e então há coisas que a gente faz e hoje foram, os jogadores foram exímios na forma como atacaram a baliza.
A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com João Peixoto.
Caros ouvintes, no passado dia 16 de janeiro, tive a oportunidade de participar no 3º encontro Indústria, História e Património, que decorreu em São João da Madeira. Levei o título Vieira Guimarães e o Património Industrial de Tomar. Publiquei a minha intervenção em formato livro, que contempla informação sobre o grande historiógrafo tomarense, o Dr. José Vieira da Silva Guimarães, assim como sobre os anos de 1895 e 1898, em que aconteceram o centenário da morte de Dom Godinho Paes e a visita dos congressistas internacionais a Tomar. Importante dizer que estes são anos de elevação da indústria nabantina e no quanto ela é importante para a terra, para as famílias e economia da região. Tudo o que vemos desta gente é organização, dinâmica e capacidade de valorizar o que esta terra tem para nos dar. Vieira Guimarães escrevia assim sobre a exposição: são as exposições um dos mais fortes elementos para rejuvenescer e aperfeiçoar as indústrias, e Tomar, um dos concelhos mais industriais de Portugal, não poderá furtar-se a expandir nas galerias da sua exposição a prova de quanto quer ser grande e quanto quer aprender nestas lutas do progresso e da civilização. E assim escrevia Vieira Guimarães: é neste olhar de crescimento e valorização patrimonial que considero que Tomar deverá ser do presente para o futuro. É este o nosso ADN. Em nome pessoal e da Conselhia do CDS de Tomar, quero deixar igualmente os parabéns ao nosso vice-presidente, o tomarense Francisco Tavares, eleito secretário-geral do CDS-PP no último congresso. um papel que poucos têm na história da política nacional, de elevado valor para a nossa democracia e princípios. Tomar está de parabéns. Desejo a todos os ouvintes uma boa semana.
Rádio Web, a primeira a informar.
Chegámos assim ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.